O Connected Smart Cities, um evento que está na quarta edição, envolve empresas, entidades, governos, em uma plataforma que tem por missão encontrar DNA de inovação e melhorias para as cidades mais inteligentes e conectadas. Esse é um tema bastante atual, né? Pesquisadores do Instituto de Estudos Avançados, do IEA, do Projeto Cidades Globais, participam deste evento. Em uma das mesas será abordada a questão da segurança intraurbana, através de soluções técnicas e tecnológicas. E eu converso sobre o assunto com o professor Marcelo Batista Neri. Ele é pesquisador do Projeto Cidades Globais do IEA, coordenador de transferência de tecnologia do NEVE, o Núcleo de Estudos da Violência aqui da USP, e é palestrante deste evento. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom, tem se falado muito nas cidades inteligentes, mais conectadas, em que a tecnologia pode ser usada para trazer, né, melhorias, bem-estar para a população. Agora, como provocação, coloco essa primeira questão, professor, que é a seguinte: a tecnologia, ela traz, sem dúvida, melhorias, ou ela pode, se a gente não tomar os devidos cuidados, né, reproduzir, de alguma maneira, desigualdades?
Bom, essa pergunta é fundamental e é um dos focos da minha fala no Connected. Porque quando você pensa em tecnologia, principalmente aplicada a políticas públicas, que é o foco tanto do Cidades Globais, do IEA, quanto do Connected, você primeiro tem que lembrar que quando você aplica políticas públicas, principalmente em cidades, que elas são heterogêneas. Então, uma coisa é, pensando, por exemplo, na cidade de São Paulo, fica claro que existem várias São Paulos dentro de São Paulo. Uma São Paulo muito próxima do 5G, de internet das coisas, pungente do ponto de vista econômico. Tem uma cidade rural dentro da cidade de São Paulo, tem uma cidade com baixa infraestrutura urbana, com coleta de lixo deficiente, com acesso à água ineficiente, com problemas habitacionais. Uhum. Então, quando você pensa em tecnologia, quando você pensa em tecnologia aplicada a políticas públicas, o primeiro ponto é em que contexto esta tecnologia vai ser aplicada. Se ela for aplicada observando o contexto e adequada a esse contexto, ela vai ter, com certeza, um efeito positivo. Uhum. Caso contrário, o efeito pode ser negativo.
Se concentrando, então, na questão da segurança pública, que é o seu tema, você vai trazer dados, reflexões sobre a questão da violência, da criminalidade. Como é que essa discussão se transpõe especificamente para essa questão da segurança nas cidades?
Bom, então o primeiro ponto é que realmente a gente está numa cidade muito heterogênea, diversa, e do ponto de vista da segurança pública isso também é claro. Há lugares onde vários crimes são mais recorrentes do que em outros. Pesquisas mostram que a mesma expectativa de vida muda muito em diferentes localidades das cidades. Então isso é um aspecto. O outro aspecto é pensar em toda a evolução tecnológica que nós já temos acesso hoje. Por exemplo, falando da tecnologia disponível na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Nós temos, por exemplo, o Infocrim, que é o sistema de informação digital, onde os boletins de ocorrência são registrados. Temos o Fotocrim, que é o programa com as fotografias de criminosos. Temos o Ômega, que é o programa que unifica algumas das principais bases de dados, como o Detran, delegacia eletrônica. Nós temos o Detecta, que é o sistema de monitoramento de crimes. Temos tablets em viatura, nós temos câmeras na lapela de alguns policiais. Tudo isso já está disponível e sendo usado ou testado pela segurança pública em São Paulo. Entretanto, nós temos ainda muitos obstáculos para um uso eficiente dessa tecnologia. Por exemplo, se você pensar no número de registros criminais, em grandes números a gente pode dizer que, por minuto, 5 boletins de ocorrência são registrados. O número de ligações, por exemplo, a 190 é muito maior, mas uma parcela dessas ligações viram boletins de ocorrência e, em grosso modo, a gente pode pensar que são 5 ocorrências criminais por minuto. Essas ocorrências têm dados da natureza do crime, da vítima, do autor. Então, é um grande big data, onde a gente poderia utilizar essas informações para prevenir crimes. Isso no mundo ideal. O problema é que o dado é muito ruim. O registro é muito ruim. Tem viés, por exemplo, espacial. A qualidade da informação varia nos diferentes espaços da cidade devido à sua heterogeneidade. É. Diante disso, há lugares que a gente pode considerar não violentos, que são violentos. Mas por que a gente considera não violentos pelos dados? Porque não tem registro naquela localidade.
Quer dizer, isso distorce a realidade, né, professor? É.
Exatamente. Então, essa distorção tem que ser levada em consideração, porque esses dados são a base do uso da tecnologia.
Ou seja, a gente tem a tecnologia, já capta a informação, pode agrupar essa informação, pode melhorar a captação da informação, é o que o senhor disse, mas disso depende também, e aí tem um outro lado, que é a questão do investimento em tecnologia. A gente, quando fala em inovação, nas mais diferentes áreas, a gente fala, tem que gastar mais para investir, só que a gente não percebe no primeiro momento que esse investimento vai trazer benefícios, inclusive evitando, né, aqui no caso, a criminalidade, as prisões e tudo que decorre disso para manter esse sistema. Quer dizer, a tecnologia é ou não é um investimento que traz um retorno?
É, desde que observado alguns elementos, como, por exemplo, a qualidade da informação ou a heterogeneidade onde essa tecnologia é colocada, como eu já falei. Mas o outro ponto fundamental é que essa tecnologia tem que ter como foco as pessoas. Então, as pessoas têm demandas específicas, têm necessidades específicas ligadas a contextos específicos. Numa cidade heterogênea, em ambientes urbanos, isso ainda é mais evidente. Então, pensar numa tecnologia planificada, onde, bom, vamos aplicar isso para a cidade, é muito pouco eficiente e muitas vezes é um investimento cujo retorno é muito pequeno frente ao volume de dinheiro voltado a essa tecnologia.
Então, onde é que tem que se usar a tecnologia, né?
A tecnologia, sem sombra de dúvidas, quando ela é pensada como um processo que atende uma demanda e que entende que essa demanda muda nos diferentes lugares e momentos, quando você pensa nessa tecnologia com essa característica que permita a aproximação de empresas, entidades e governo e que tenha como foco final as pessoas como indivíduos e como grupos sociais, é essa tecnologia que a gente precisa pensar. E é claro que seria necessário um programa inteiro e vários programas de rádio para tratar dessa questão. Mas com essa ideia de fundo, lembrando que sim, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, por exemplo, tem investido muito em tecnologia. É impressionante. Desde 99, quando o Infocrim começou a funcionar, até hoje, a evolução que se deu. Entretanto, esse investimento em tecnologia não pode ser acompanhado de antigas práticas, o que é comum. Por exemplo, a gente pode e deve investir em drones para segurança pública. Mas a primeira ideia, ou uma das primeiras ideias, é colocar gás lacrimogêneo em drones para dispersar manifestações sociais. Então, é uma tecnologia que tem um uso muito mais amplo e muito mais adequado, voltada a uma prática que é comum e que está na cultura da segurança pública.
Na sua visão, é um exemplo ruim, então, da aplicação da tecnologia, né?
É que, na verdade, para ser honesto, a maior parte da tecnologia é você é capaz de apontar pontos positivos e negativos. E é por isso que a tecnologia não pode ser pensada como algo estático, mas algo em contínua evolução.
Interessante. Esse será um dos temas. Será a quarta palestra deste evento. Quer falar um pouquinho da participação? Acho que é importante a gente destacar também, professora, a participação do IEA ou do Projeto Cidades Globais neste, que já é um tradicional evento, a quarta Connect de Smart Cities, né? Importante a participação do IEA nessas discussões, nessas inovações.
Assim, a gente observa isso como uma grande oportunidade de falar com grupos além da academia.
Uhum.
E, por exemplo, além da minha palestra, a gente tem a Jamile Sabatini falando de cidades humanas, inteligentes, sustentáveis, focado na questão da internet das coisas. Nós temos a Tatiana Cortese falando de marcos regulatórios, uma vez que, se uma tecnologia surge, é necessário uma lei para regulá-la, para que não haja nenhum uso indevido dessa tecnologia. Tem a Débora Souto falando de inovação e resiliência urbana, uma vez que o ambiente urbano muda muito, então é necessário observar essa questão. Temos o Júlio Chiqueto falando sobre a qualidade do ar e mobilidade urbana, o que é um tema que por si só diz qual a importância e o foco que nós damos à importância nas cidades. Temos o Ivan Carlos falando de planejamento urbano ambiental em um contexto de mudanças climáticas. Creio que a todos é evidente a grandes eventos climáticos que estão acontecendo e como é necessário que o planejamento urbano atenda a essas mudanças. E, por fim, temos a Deise Sanches, que vai falar da qualidade ambiental urbana, ou seja, a necessidade de entender o meio ambiente urbano e o ser humano, o cidadão, como um componente desse meio ambiente.
Professor, mais uma vez agradeço sua atenção aqui com o Jornal da USP no ar. Professor Marcelo Batista Neri, que é pesquisador no projeto Cidades Globais do IEA, coordenador de transferência de tecnologia do NEV, palestrante deste evento. Obrigada, professor, e até de uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Um grande dia a todos.